manhã. Aleluia.
Amém.
Obrigado pela luz, haja luz. Irmãos, eu queria chamar os irmãos que estão de colete amarelo, por favor, aqui à frente, rapidamente, se vocês puderem vir. Os irmãos que estão servindo aqui, a igreja do Senhor. Está faltando o Juninho. Onde estará Juninho? Acho que foi ao toalete. Olha lá, Juninho, vem para cá. Esses irmãos, eles não estão cuidando do trânsito, amém? Eles estão com esse colete aqui, justamente para servir vocês. Na entrada, principalmente os nossos visitantes, que estão chegando. Então, o que você precisar, você pode contar com eles. Eles vão estar olhando o banheiro para ver se está tudo ok, se não está vazando água, se não está... Isso era uma coisa que eu já deveria ter feito e não fiz, e agora eu estou fazendo para melhorar o culto. Quantos estão me entendendo? E aí é uma célula, cada vez uma célula vai estar servindo e provavelmente você será o próximo, fala assim, eu serei o próximo. Então a cada 2 meses, não, desculpa, a cada 2 meses você estará servindo, durante o ano 6 vezes por ano, amém? Porque por conta do número de células mais ou menos vai dar isso, né? Mas é um privilégio ter esses irmãos aqui. O projeto Serve Rindo, fala Serve Rindo. A obrigação deles é rir o tempo todo, tem que... servir rindo, amém? Meu muito obrigado, Deus abençoe vocês, podem voltar lá, amém? Aleluia, amém. Eu falei na semana passada que era Severino, mas é serve rindo, amém, aleluia. Amados, hoje eu tenho, som, tá muito alto aqui, som, precisa ajustar o som, aleluia. Está muito alto o retorno, pode abaixar o retorno. Tá, acho que o retorno tinha que estar mais para mim aqui. Isso, acho que melhor agora. Som. Pode abaixar mais o retorno. Som. Isso mesmo. Amém. Irmãos, o que nós vamos ter no dia 24, 25 e 26 de novembro? Encontro. Fala assim para o seu irmão, você não pode perder. Inclusive, irá uma galera para servir, não irá? Amém? É o único encontro do semestre. Amém? O valor é R$150. Sairá um ônibus aqui da frente na sexta-feira. E nós iremos para Itacoaquecetuba no sítio, Semini. E nós estaremos servindo lá. Eu espero estar recuperado para estar lá até lá. Mas em nome de Jesus, eu sei que os irmãos estarão lá, estarão me representando muito bem, caso eu não esteja. Amém? E nós estaremos servindo rindo. Fala, servindo rindo. Isso, muito bem. Aleluia. Quero pedir que você feche os seus olhos agora. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus, da maravilhosa e linda palavra de Deus. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus, Deus que nos deu a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos liberta, a Tua Palavra nos lava, a Tua Palavra traz o conforto para as nossas vidas, e por isso nessa noite, Senhor, nós queremos a revelação dela, Pai. Nós precisamos dessa revelação, Senhor, para que nós possamos praticar a Tua Palavra, Pai. Para que nós possamos, Deus, receber do Teu alimento, daquilo que o Senhor tem para essa semana, Senhor. Mais que isso, Senhor, que essa palavra fique marcada no coração de cada um daqueles que estão aqui ouvindo, daqueles que mais tarde estarão ouvindo também, depois, através do MP3. Senhor, manifesta a Tua graça para que cada pessoa que ouvir essa palavra receba da Tua vida, receba da Tua unção, do Teu favor, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Irmãos, uma coisa muito importante e que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida é você entender quem você é. Você saber por que você veio a esse mundo. Por exemplo, esse microfone, ele foi construído por um motivo, por um propósito, que ele conectado algum aparato tecnológico, ele vai ampliar a minha voz, e aí tem uma caixa de som, que ela teve um propósito também para ser feita. E esse propósito dela é ampliar o que está saindo daqui da minha boca, dos meus lábios, o que está sendo liberado aqui, está sempre conectado, para ampliar o som, para chegar até o fundo lá. Quantos estão me entendendo? Esse palco, ele tem um propósito, não é porque ele é santo, não. É só para eu ficar mais alto, para os irmãos poderem me ver. Então ele não podia ser muito mais baixo, porque senão ninguém ia me ver. Quantos estão captando aqui a mensagem? Então tudo tem um motivo para ser feito. Deus não faz nada à toa, tudo tem um propósito. Fala assim, tudo tem um propósito. E Deus tem um propósito para as nossas vidas. E quando nós vivemos esse propósito para as nossas vidas, nós vivemos aquilo que Deus deseja que nós vivemos uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida abundante. O grande problema é quando nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Nós não vivemos aquilo que Deus preparou para nós. É mais ou menos o seguinte: eu tenho esse microfone. Se esse microfone para de funcionar, eu mando arrumar e não tem conserto, o que eu faço com esse microfone? Joga fora. Agora, Deus faz isso com você? Não. Quando você não está funcionando, Deus te joga fora? Não. Por que Ele não te joga fora? Porque Ele te ama. Só que se você não está funcionando direito, vai dar para você experimentar tudo o que você tem para experimentar? Não. Os irmãos estão me entendendo ou não? Então, por exemplo, você tem um aparelho de som na sua casa. Ele está com defeito na fiação. Enquanto você não resolver aquele defeito na fiação, ele vai funcionar plenamente como ele deveria? Não vai funcionar. As nossas vidas é a mesma coisa. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para nós. Eu vou dar outro exemplo para ver se você entende. Tem como você emagrecer comendo bastante, comendo doce, comendo tranqueira? Tem como você emagrecer? Não. Mas não tem gente que quer emagrecer comendo? Olha, tem muita gente. Tem como você ganhar músculo, ficar musculoso, ficar todo sarado, sem levantar nenhum peso? Sem fazer musculação? Tem como? Não. Mas não tem gente querendo ter músculo sem fazer musculação? Tem. Eu já vi até aqueles memes que tem na internet, que o cara põe um arame, toma sol, ou passa uma fita, põe umas fitas aqui. Quem já viu? O cara é barrigudinho, aí ele põe umas fitas aqui, toma sol, depois ele tira e fica os gominhos aqui, não fica? Dá um 3D diferente e tal, põe um arame, já viu aquele arame? Que prende aqui, aí dá impressão? Não, é a barriga só. Tem uns irmãos que nem gominho. Não, deixa, pula essa parte que eu não... Mas o que eu quero falar para você? Que tem certas coisas que são uma condição nas nossas vidas. E que nós não vamos experimentar elas se nós não mudarmos a forma como nós pensamos, como nós enxergamos as nossas vidas e como nós enxergamos a Deus. Se você tiver receio de chegar perto de Deus, se você achar que Deus é um Deus que está com vontade de bater, você vai querer se relacionar com Deus? Não. E infelizmente isso, em muitas pessoas, isso foi inculcado na cabeça delas. E porque elas têm essa imagem de Deus, elas não conseguem se relacionar com Deus como deveria. Elas acham que quando acontece algo ruim com elas, é porque Deus estava disciplinando elas. Os irmãos estão me acompanhando? E a palavra de Deus, ela diz como nós temos que ser lembrados e como que Deus deseja que nós andemos. Deus tem um estilo de vida para mim e para você. Que estilo de vida é esse? Quantos aqui são cristãos? Levanta a mão. O que significa a palavra cristão? O que é pequenos cristos? É que você se parece com Cristo ou você é o oposto de Cristo? Se parece com Cristo. E o que Cristo fazia que você, as pessoas chamavam aquelas pessoas de cristãos? O que Cristo fazia? Cristo chegava num lugar e chegava chorando no lugar. Cristo via alguém lá e ele não ligava para o que estava acontecendo na vida da pessoa, era isso não? Ele não se compadecia? Ou ele se compadecia? Cristo, ele perdoava as pessoas ou ele não perdoava as pessoas? Perdoava. Então, ser cristão é você viver um estilo de vida igual de Cristo. É você se parecer com Cristo. Por exemplo, quando você olha para um cachorro, você consegue chamar ele de gato? Consegue? Por que você não chama ele de gato? Porque ele não mia, fala, ele não mia. Ele sobe em muro. Apesar que tem uns cães aí que são diferenciados, uns vira-latas que são fora de série. Mas ele sobe em muro. Ele está atrás de passarinho. Ele mia. Ele pula de um muro para o outro. Esse é o gato. O cachorro não, ele fica mais embaixo. O cachorro ele late. Ou seja, mas ele é o cachorro, ele morde. Então, o que eu estou querendo trazer para você, é que eu e você, nós precisamos viver esse estilo de vida. E quando nós vivemos esse estilo de vida, algumas coisas acontecem nas nossas vidas, porque eu estou cumprindo aquilo que Deus falou para eu fazer. Quando estão me acompanhando? Deus, como eu te falei, Ele não joga você fora quando você não está. Mas Ele consegue usar você, sim ou não? Se você está com problema, sim ou não? Não. Não. Eu falo o seguinte, quando você está com defeito, por exemplo, aqui o microfone. Deus, o que Ele faz? Ele tenta arrumar você, sim ou não? Mas tenta arrumar. Deus desiste de você? Não. Ele fica tentando arrumar, sim ou não? Mas enquanto Ele não consegue arrumar, Ele consegue usar você plenamente? Não. Por quê? Porque você está com uma dificuldade, está com um problema. E qual que é o papel da igreja nisso? Fala assim, qual que é o papel da igreja? Te ajudar a funcionar. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Eu lembro de uma vez que eu tenho um amigo que foi uma das pessoas até que na minha caminhada cristã no início me ajudou bastante. E eu lembro que ele era crente também, eu creio que ele seja crente ainda. E ele, uma vez, virou para mim e falou, nossa, Marcelo, eu fui na psicóloga, na psiquiatra, acho que era psicóloga. E ela falou isso, eu estava na padaria com ele. E ele falou isso para mim, falou mais isso. Aí eu perguntei para ele assim, quanto que você pagou para ela falar tudo isso? Aí eu falei, acho que era R$300, 200, 300, 500, não sei. Eu falei, querido, eu fazia isso de graça para você. Porque tudo que ela falou, qualquer pessoa que convive com você sabe. Porque ele era uma pessoa totalmente almática. É uma pessoa que vivia pelas emoções. E nós não podemos viver pelas emoções. Quantos estão me acompanhando? As emoções, uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Só que se você viver dessa forma, você vive o quê? Uma montanha russa. Mas não é a forma que Deus deseja que nós andemos. O desejo de Deus é que nós andemos no Espírito. Andemos debaixo da palavra, da verdade da palavra. Andemos em fé, fala, andemos em fé. Então, quando ando em fé, eu não ando por vista, eu ando por fé. E aquele meu amigo andava por vista. Aí eu brinquei com ele, eu falei, mas quanto que... Pô, você podia ter pago a metade para mim, eu pagava para você. Eu falava para você tudo isso e mais um pouco ainda tem para falar. Falei para ele. Aí ele brigou comigo, você também? Aí eu falei, tudo bem, pula essa parte. Mas isso é só uma introdução. O que eu quero te falar é que, como diz o título da palavra de hoje, é como nós seremos lembrados. Como você é lembrado hoje, aonde você trabalha? Como você é visto lá na sua família? Como seu filho e sua filha pensam de você? como que os seus companheiros de trabalho, o que eles pensam de você? Como eles enxergam você? Os irmãos estão me acompanhando? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versículo 1. Eu quase não falo sobre esse assunto. Acho que eu vou ser o pastor de Isaías 61, mas fica assim. Isaías 61 é uma promessa de Deus para nós. Fala assim, uma promessa. Mas nessa promessa tem uma vontade, fala uma vontade. Se você não sabe, quando Jesus começou o ministério dele, ele recitou Isaías 61, versículo 1. Ele começou, ele abriu a palavra, ele abriu Isaías 61, e quando ele falou, e quando começou o ministério dele, ele começou com essa palavra. Fala assim, tudo começa com uma palavra. Então, isso aqui é a base do ministério de Jesus. E se você for ver bem, foi isso que Jesus viveu. E por isso que ele morreu. Então, Isaías 61, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Fala assim, hoje ele está sobre você ou está dentro de você? Dentro. Vamos lá. Então já melhorou. Fala, melhorou. Porque naquela época o Espírito Santo não habitava dentro de nós. Ele podia no máximo ficar em cima de nós. Quantos estão me acompanhando? Mas hoje ele habita dentro de nós. Ele está amalgamado. Não tem mais como ele sair. Fala, não tem mais como ele sair. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O que é ungir, irmãos? Fala assim, é separar. Separar. Então você e eu fomos separados para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Até aqui. Vocês percebem que isso aqui foi o ministério de Jesus, sim ou não? Jesus, onde ele chegava, ele levava alegria. Aonde ele chegava, ele levava a palavra. Aonde ele chegava, ele pregava para aqueles quebrantados de coração. O que são os quebrantados de coração? São os que não são soberbos. São os que não são duros. São pessoas que estão precisando. Quantos estão me acompanhando? Você percebe que tem pessoas que para vir para o Evangelho, como eu, por exemplo, eu tive que ser quebrantado. Fala assim, quebrantado. Na verdade, eu fui quebrado e quebrantado. Deus me quebrou. Permitiu quebrar, me quebrantar, por quê? Deus não queria que eu fosse dono de boteco, Deus queria que eu fosse pastor. Tinha um propósito para mim, só que eu estava indo para o caminho contrário. Então ele precisava me quebrar, porque se eu continuasse no meu caminho, eu nunca ia ser pastor. Quantos estão me acompanhando? Então Deus tinha para mim algo, um propósito na minha vida. Então Deus, ele vai fazer na vida dos quebrantados, fala assim, quebrantados. Por isso que muitas vezes você está pregando para pessoas que elas não são quebrantadas. E aí você fica gastando, dando murro em ponta de faca. Não, pede para o Senhor me mostra os quebrantados de coração. Quebrantados, pessoas quebrantadas. Fala assim, aquele que está facinho, fala que está facinho. Quantos estão me acompanhando? Então, o que você precisa entender? Isso aqui é um ministério. Isso aqui é a vontade de Deus para mim e para você. Lembra? Cristão. Fala assim, cristão. Então, aonde eu estiver, eu tenho que levar vestes de louvor. Eu tenho que levar alegria. A hora que eu chego, o local tem que mudar. Por quê? Cristo está chegando. A presença de Deus está chegando. Eu não sou um qualquer. Eu sou aquele que carrega o quê? A presença de Deus. Você não é uma pessoa normal. Você é super diferenciada. Quantos estão me acompanhando? Percebe a diferença? Então você é diferente. Fala assim, eu sou diferente. Só que a questão toda é, você precisa saber disso. Você precisa ter consciência diária, assim, segundo a segundo disso. horária. O tempo todo você precisa saber quem você é, para você viver isso. Porque se você esquecer disso, você não vai viver. Quantos estão me acompanhando? Você precisa saber quem você é, a sua identidade. A minha identidade como homem é formada. Eu não vou na gaveta da minha esposa buscar calcinha, eu vou na minha gaveta buscar cueca. Porque o homem usa cueca. A minha esposa a mesma coisa, ela não vai na minha gaveta buscar cueca. Ela vai na gaveta dela buscar calcinha, sutiã, porque ela é mulher. A identidade dela está formada, fala formada. Percebe? E eu e você somos cristãos. E o cristão que é cristão, ele tem que viver dessa forma. Aonde ele chega, vê alguém com dificuldade, alguém falou para ele, olha, estou com um problema, peraí, vou orar por você, vou declarar na sua vida, porque eu sou cristão, eu não estou preocupado com o que os outros vão falar, eu estou preocupado com o que Deus vai falar de mim. Então eu tenho que ter essa atitude, porque essa é a minha identidade. Eu vivo conforme eu penso que eu sou. Se eu penso que eu sou nobre, eu não vou ficar discutindo, eu não vou ficar no barraco com ninguém, porque eu sou nobre, eu sou príncipe, eu não vou entrar nisso aí, eu não vou me rebaixar, como as mulheres dizem, não vou descer do meu salto. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Porque você é nobre, você é filho de Deus, então ande como filho de Deus que você é. E é exatamente isso. E filhos de Deus, aonde eles chegam, eles fazem as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Tem uma pessoa enferma, o que você vê? Você vai lá orar por ela. Ah, pastor, mas se ela não for curada? Você não foi chamado para curar, você foi chamado para orar. Quem cura é o Espírito Santo. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Então nós vivemos, eu só sou um canal. Eu vou lá com fé, declaro, creio. Nós não estávamos orando por duas crianças que estavam desenganadas aí? O Ravi nasceu morto. Quantas pessoas aqui, levanta sua mão, que já recebeu uma cura divina, levanta sua mão, que já foi curado. Porque nós oramos, porque a igreja orou. Nós juntamos e falamos assim, não, peraí, isso aqui é do inferno e não vai continuar. Amém, irmãos? Isso o que é? Ser cristão. Ser cristão é isso, fazer as obras do Senhor. Quais são as obras do Senhor? Aonde eu chego? Eu não vou roubar, eu não vou mentir, por quê? Não é porque é crente, é porque é cristão. Eu me pareço com Cristo. Sabe por quê? O diabo é crente também, ele crê em Jesus. Ele sabe que Jesus existe. Só que ele não é cristão. Fala assim, ele não é cristão. Percebe que você pode ser crente e não ser cristão? Tem um monte de crente que está meio, entendeu? Está meio assim, na beira lá, está pegando fogo lá, perto do churrasco. Entendeu, irmãos? Então eu e você, nós somos quem? Nós somos cristãos, nós levamos a graça. Você chega numa casa, você leva alegria. Tem alguém chorando, você vai levantar ela, você vai abraçar ela, você vai estar junto com ela. Por quê? Eu e você somos o quê? Cristãos. Fala assim, eu sou cristão. Se você está em dúvida, fala assim, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Não vai funcionar isso, mas estou brincando. Percebe? Você precisa saber quem você é. Por quê? Você sabendo quem você é, você vai viver de acordo. Quando você vê algo que é das trevas, você não pode concordar, não, isso aqui é das trevas. Eu não posso concordar com um terrorista que assa criança. Eu não posso concordar com isso e achar que isso é causa. Eu não posso concordar com isso. Porque isso aqui Deus não ama, quantos estão me entendendo? Não tem nada de bom nisso. Não tem nada de bom em apoiar aborto, apoiar ideologia de gênero, por quê? Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Então se Deus é contra, eu também sou contra, porque eu sou cristão. Eu não compactuo, eu não negocio, porque eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, eu defendo aquilo que Deus quer que eu defenda. Quantos estão me acompanhando? Percebe a diferença? Isso é ser cristão. Fala cristão. Aleluia. Versículo 4, repita comigo. Edificarão. Eu continuo. Os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Olha aqui, o papel do crente é ele chegar num lugar, numa cidade, numa empresa. Cheguei numa empresa, aquela empresa está para quebrar, você tem que chegar lá e falar assim, não, a partir de hoje essa empresa não vai quebrar. Você vai virar para o dono e falar, não vai quebrar, porque eu vou começar a orar aqui. Vou começar a declarar aqui, vou chamar uma equipe, vou fazer uma equipe de oração aqui. Nós vamos começar a declarar sobre essa empresa. Esse é o papel do crente, porque eu sou igual a Cristo. Percebe a postura? Você não é aquele, né? A situação está ruim, né? Né, bem. Não, filho, boca aberta, não é não. É aquele que chega e fala assim, não vai continuar assim não. Vai mudar isso aqui. A partir de agora é o quê? Sob nova direção. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um homem de Deus entra num lugar que seria para a morte, o que tem que acontecer naquele lugar? Olha só. Davi tinha o Espírito Santo dentro dele? Dentro. Tinha sob ele, sim ou não? Ele entrou na caverna de Adulão. Tinha os 400 homens lá. Tudo amargurado, ferrado. O que Davi fez? Ficou lá chorando com eles? O que ele fez? Falou, ó, para de chorar. Vocês agora são homens de Deus. Vai começar a se manifestar a glória de Deus, a vida de Deus. Vamos parar com isso. Ele transformou, através da liderança dele, 400 amargurados nos valentes de Davi. Se tornou o seu exército. E com esses homens que eram tudo amargurados, destruídos, detonados, que tinham passado por várias situações difíceis, em vez dele ficar lá alimentando, tadinho, você, não é, esse governo, né, essas coisas, não, filho, vamos trabalhar, levanta aí, tira a bunda da cadeira, vamos lá, rapá, vamos trabalhar que nós temos mais o que fazer. E transformou o quê? Ele chegou pela atitude dele, porque ele sabia quem ele era. Ele é rei, você também é rei. E mulher, você é rainha. Quantos estão me acompanhando? Então é uma questão de atitude. De atitude. Você vê algo que é contrário à palavra de Deus, se você se indigna com aquilo, você fala assim, aqui não. Diabo, você está me resistindo? Agora vai parar esse negócio aqui agora. Cala a sua boca agora, demônio. E você tem essa atitude, porque você é quem? Você é filho de Deus. Você é o representante de Deus. Fala, sou representante. Aleluia. Continuando aqui. Versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriaremos. Eu gosto muito dessa parte, que é o seguinte. Você estava fazendo tudo aquilo que Deus falou para você fazer. Restaurando cidades, levando a palavra de Deus. E aí fala que Deus ia trazer para vocês pessoas para trabalhar, para servir vocês. Essa é a promessa. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, você hoje, nos dias de hoje, naquela época, era vinhateiro, não tinha empresa. Não tinha empresa de tecnologia, não tinha fábrica, tinha só o quê? Somente plantação e gado. Quantos estão me acompanhando? Então estava lá os ossos vinhateiros, lavradores, cuidando. E falou que Deus ia mandar essas pessoas para você, para ajudar a cuidar das suas coisas, para você poder ampliar. Mas você não ia ser chamado de empresário, de fazendeiro. Você ia ser chamado do quê? Conhecido como? Sacerdote do Senhor. O que é um sacerdote do Senhor? É alguém que representa Deus aqui na terra. As pessoas têm que nos olhar e falar assim, ali vai um representante de Deus. Quem é que conhece representante de empresa? Representante de empresa. Quando aquela pessoa vai vender panela para você, vai vender um produto para você, ela está te representando, ela representando a empresa, sim ou não? Então ela chega e ela vai fazer o quê representando? Ela vai ficar falando mal da empresa? Vai ficar falando mal do dono da empresa? O que ela faz? Ela representa a empresa. Ela fala bem do produto. Ela fala bem da empresa. Fala bem do dono. Sim ou não? Pois é, tem um monte de crente que representa, deveria representar Deus e fica falando mal da igreja, mal do pastor, mal dos irmãos. mas deveria fazer o contrário. Não, vou abençoar o irmão, vou representar aqui a igreja, eu sou representante, eu não falo mal de igreja. A igreja, eu digo, outras denominações, eu não estou aqui para ficar falando mal, eu estou aqui para representar, eu estou aqui para falar bem. Os irmãos estão me acompanhando? Então, nós somos o que? Sacerdote. Sacerdote é aquele que representa Deus diante das pessoas e representa as pessoas diante de Deus. Nós somos aqueles que falam assim: Senhor, tem misericórdia daquele miserável e safado. Ele é safado, ele é miserável, mas tem misericórdia dele, Senhor. Ele aprontou, eu sei, Senhor, mas tem misericórdia. Esse é o sacerdote. Aquele lá que vem no culto a cada 2 meses: Senhor, tem misericórdia dele, miserável. Mas tem, ajuda ele, Senhor, ajuda ele. Isso aí você está fazendo o quê? Você está se colocando numa posição de sacerdote. Aí fala assim: ministros do nosso Deus. Ministro significa servo, fala servo. Os irmãos, serve rindo, levanta a mão. Serve rindo. Servo. Jesus disse que se você quer ser o maior no reino de Deus, seja o que? Sirva mais. Fala, sirva mais. Então, por exemplo, eu estava, antes de começar o culto, eu estava lembrando de um funcionário do meu pai. O nome dele, agora eu lembrei o nome dele. O nome dele é Hildo, fala Hildo. O Hildo, infelizmente, ele faleceu porque ele tomou muita cachaça. Ele não conseguiu dominar a bebida na vida dele. Tinha uma filha, os filhos lindos, a esposa aqui ali com ele. Ele era do Piauí, eu lembro que ele era do Piauí. E ele era o melhor funcionário do meu pai. E quando eu via ele, eu trabalhava com meu pai na época, brilhavam os meus olhos. Ele ganhava praticamente o que os outros ganhavam, mas ele era um cara assim. Ele acabava de fazer o trabalho dele, que meu pai tinha uma empresa de posto de molas, então acabava de mexer num caminhão. Meu pai não precisava falar nada para ele. Ele já estava pegando a vassoura, já estava limpando. Ele estava olhando o que estava errado e já estava querendo arrumar. Se precisava até fazer massa de cimento, ele estava fazendo. Por quê? Ele olhava para algo que estava errado, tinha sujeira, e não era nem sujeira que ele tinha feito, ele ia lá lavar banheiro. Lavava banheiro, não precisava ninguém pedir para ele. O melhor funcionário do meu pai, infelizmente, e meu pai fazia de tudo, pagou até clínica para ele se reabilitar, mas infelizmente ele escolheu aquele caminho e foi embora. E não era nem crente. Vê que coisa. Eu e você, nós somos crentes, nós somos o Espírito Santo de Deus. Isso, e o desejo de Deus é que nós sempre estejamos com o coração do quê? De servir, servir ao próximo, servir aos outros. Nós não temos o Hildo não tem o que eu e você temos, mas ele mesmo assim tinha o coração de servir. Quantos estão me acompanhando? Amém. Percebe? Então nós temos que ter sempre isso. Peraí, está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Esse é o coração de um cristão. Fala, cristão. Cristão. Aleluia. Vamos lá. Seguindo. Mas nós, bom, já falei aqui. E comeremos as riquezas das nações, e na glória do Senhor nos gloriaremos. Em lugar da nossa vergonha, teremos dupla honra. Em lugar da afronta, exultaremos na nossa herança. Por isso, na nossa terra, possuiremos o dobro, e teremos perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Te dar-lhe-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha só, era uma promessa. Hoje nós temos aliança, sim ou não? Sim, nós já temos. É a nova aliança. Hoje o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. Quando Deus olha para nós, Ele olha e fala assim: olha, o Espírito Santo está dentro dele, ele é meu chamado, ele é meu separado, faz parte da minha família. Fala, faço parte da família de Deus. Percebe isso? Então, você entender quem você é. Fala assim: quem eu sou? Na fila do pão. Você é diferenciado, querido. Você não é uma pessoa normal. Talvez você possa se olhar como, mas não é como Deus deseja. Não, não que Deus queira que você se torne soberbo por achar, não, mas você carrega algo que outras pessoas não carregam. Você carrega um tesouro inextinguível que outras pessoas não carregam. Você carrega a presença de Deus, a arca do Senhor, o próprio Deus, você carrega dentro de você. O maior poder na face da terra você está carregando. Então não é para você chegar e andar como um coitado, como alguém que é um cachorro que caiu da mudança. Não, querido, você nasceu para andar como um nobre, sabendo quem você é,
a sua postura tem que ser diferente, você tem que olhar e falar assim: não, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou servo do meu Deus, não importa onde eu esteja, não importa em que situação eu esteja, eu sou filho dEle. Percebe, quando você começa a entender isso, a viver dessa forma, o que começa a acontecer? Você vive de uma forma completamente diferente. A questão é a forma como você enxerga você mesmo e como você enxerga Deus. Percebe que isso faz toda a diferença? Quando eu me machuquei, eu falei: nossa, a gente não entende porque a gente se machuca, não entende porque as coisas acontecem, mas tudo tem um propósito, porque todas as coisas, fala, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, segundo o seu propósito. Percebe? Então, tipo assim, você não entende muitas vezes por que certas coisas, mas você sabe: não, peraí, eu não estou entendendo agora, mas depois eu vou entender qual é o propósito. Eu não estou entendendo agora, mas depois eu vou entender. Mas eu sei que, porque está escrito que todas as coisas cooperam, vai cooperar para o meu bem. Então eu vou chegar e vou confiar no Senhor. Senhor, eu não sei porque eu estou mancando. Eu não sei porque eu estou assim, manquetolando. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe por quê. Porque o Senhor me permitiu, talvez ia acontecer uma coisa pior lá na frente, e o Senhor deixou isso acontecer, eu não sei, eu só sei que o Senhor é muito bom e eu confio no Senhor. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Agora, se você não entender quem é você, que você é filho amado, e você não enxergar de uma forma errada para Deus, você vai ficar questionando Deus, e vai começar a achar, e o Satanás vai trabalhar nisso na sua vida, que Deus é ruim. Só que a palavra de Deus diz que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, a graça e o favor querem se manifestar na minha vida e na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Sabe, muitas vezes, quando acontece algo, eu sempre falo: oh, aconteceu algo ruim, irmão, gruda lá no irmão, naquele irmão que aconteceu algo ruim, porque o diabo vai trabalhar na orelha dele para falar que Deus é ruim. E aí, daqui a pouco, o próximo passo é ele achar que a igreja é ruim, que o pastor é ruim, que o discipulador, o líder, a liderança toda é ruim, para afastar a pessoa da igreja, afastar a pessoa de Deus. É assim ou não é, irmãos? É assim. É o modus operandi do diabo. E aí o irmão deixa de experimentar aquilo que Deus tem para a vida dele, porque ele ouviu o que Satanás falou para ele. Eu lembro muito bem da minha esposa, como tem visitantes, eu vou ter que contar de novo. A minha esposa uma vez, só pode morrer uma vez, a avó dela faleceu, tinha 80 e poucos anos, uma senhora, mulher de Deus, católica, pensa mulher de Deus, mulher que se chegasse alguém na porta e pedisse comida, ela falou: oh, espera aí que eu vou fazer o arroz para você. Você sabe quando que eu vou fazer arroz para alguém que pede para mim? Nem para mim eu faço. Mas aquela mulher, ela ia lá para a cozinha, para o fogão, e ia fazer o arroz. Aquilo me confrontava, eu já era crente. E eu estava morando lá. E um dia essa senhora veio a falecer. Vó da minha esposa, só que praticamente foi ela que cuidou da minha esposa. Como mãe. E aí a minha esposa sentiu muito. E eu nunca tinha tido aquela experiência de alguém do meu lado perdendo alguém, porque meus pais estavam vivos, tal, então eu nunca tinha tido aquela experiência. E eu fui, dobrei o meu joelho, perguntei para Deus: Deus, isso aqui é tudo muito novo para mim. Eu tenho que saber lidar com essa situação e eu não sei lidar com ela. Me ensina, Pai, o que eu tenho que fazer? E aí o Espírito Santo me mostrou, falou assim: olha, você precisa levar a sua esposa no próximo culto. Porque se você não levar no próximo culto, você vai perder ela. Aí quando eu ouvi aquilo, o Espírito Santo ele fala comigo bem rasgado, porque eu também sou rasgado, então a gente é tranquilo, eu entendo. Ele fala assim: ó, isso aqui. Eu falei: tá bom. Aí eu falei para minha esposa: vamos para o culto? Ela falou assim: não, não vamos não. Aí eu falei para ela: você vai sim. Não, não vou. Eu falei: você vai. Você vai para o culto. E eu vesti a minha esposa para ela ir para o culto. Ela estava que nem um zumbi. Mas aí, eu levei ela para o culto, descemos do carro, levei ela até dentro do prédio, e quando ela viu os irmãos da igreja viram ela, começou todo mundo a chorar. Até hoje eu me emociono. Porque naquela hora eu vi o amor de Deus através da igreja. Todo mundo foi lá, abraçou ela, choraram junto, estavam todo mundo lá. Já tinham ligado para ela, já tinham ido visitar ela, mas aquele dia era a igreja, fala assim, a igreja. E ali eu vi o amor de Deus através da igreja. Ali eu vi, lá em João 17, a unidade, todo mundo lá abraçado. E aí eu entendi, porque o que Satanás queria era afastar minha esposa de Deus, afastar minha esposa da igreja, e como Deus tinha para eu ser pastor e para ela ser pastora, não cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dela. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Deus tinha um propósito para ela, mas o diabo queria usar o amor que ela tinha pela avó dela para que não cumprisse o propósito. Olha isso. Percebe? Por isso que é importante você vir ao culto. Por isso que é importante você estar na célula. Por quê? Intimidade. Você está junto do seu irmão. Você está preocupado com o seu irmão. Todo domingo é importante você estar aqui, todo domingo, não importa. Ah, eu estou com dor de cabeça, toma o remédio, vem para cá. Ou vem aqui que a gente ora para a dor de cabeça ir embora. Mas uma das duas coisas vai acontecer, mas vem. Quantos estão me acompanhando? Aqui é o lugar onde nós nos juntamos, não é o lugar que é santo. É porque agora é santo porque nós estamos aqui reunidos. Os santos se reúnem e esse lugar passa a ser santo porque é separado. Quantos estão me acompanhando? Por isso a importância disso. Ainda que você ouça essa palavra depois, não vai ser a mesma coisa do que você experimenta aqui. Verdade ou não? Por isso que não existe igreja online, querido. É só isso aqui, ó. Você sentir, ver eu guspindo, ver eu quase caindo na hora que eu desço aqui a escadinha. Não tem preço isso. Isso é igreja, é família. É isso. Por quê? O Senhor Jesus deseja, a única oração que Ele fez foi para que nós fôssemos o quê? Um. Então quando você não vem, quando você não está, significa que você está achando que não faz parte daqui, mas na verdade você faz, e você tem que estar aqui, porque Ele está esperando que você esteja. Quantos estão me acompanhando? Amém? E continuando, no versículo 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações, é aqui que eu quero entrar. Os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Sabe, irmãos, as pessoas têm que olhar para nós, independente da situação que você esteja passando, elas têm que ver a mão de Deus na sua vida. Não importa o quanto que você ganha, importa que as pessoas olhem para você e falem assim, ó, eu vejo prosperidade na vida dele. Eu vejo Deus ali, agindo na vida dele. Eu vejo que ele tem atitudes de um homem de Deus. Eu vejo que essa moça, ela tem atitudes de uma mulher de Deus. Eu vejo que eles andam debaixo da palavra de Deus. Deixa eu te falar, as pessoas precisam ver isso nas nossas vidas. Porque nós somos o quê? Cristãos. Nós somos família bendita do Senhor. Sabe, elas têm que olhar para nós e olhar e falar assim, nossa, vocês passam por problemas e vocês não deixam esses problemas tomarem conta da vida de vocês. Vocês passam, vocês não se ficam desesperados, vocês estão vivendo com muito ou com pouco, não importa, mas vocês não deixam o dinheiro tomar conta disso, o dinheiro não sobe a cabeça, nem a falta dele, nem o que sobra muito dele. Por quê? Porque o meu Deus não é mamon, o meu Deus é o Senhor. Eu dependo de Deus, eu não dependo dos homens. Percebe ou não? Eu não dependo do dinheiro. Eu e você não podemos tomar atitudes dependendo do dinheiro, nós tomamos atitudes dependendo do que Deus fala para nós. Isso é ser cristão. Isso é andar debaixo do favor de Deus, da vontade de Deus. Eu não faço as coisas porque eu vi lá na internet, quem dá a última palavra em casa tem que ser o Espírito Santo de Deus. Ah, mas está todo mundo falando, eu não quero saber o que está todo mundo, eu quero saber aquele que faz a diferença na minha vida está falando. O problema é que hoje a maioria dos crentes não estão ouvindo o que Deus está falando e está ouvindo o que os outros estão falando. Estão escolhendo profissões, empregos, trabalhos, casar com pessoas com que os outros estão falando. Não, eu quero saber o que Deus está falando. Com quem Deus quer que você case? Qual é a profissão que Deus tem para você? Qual é a igreja que Deus tem para você? Qual é o trabalho que Deus tem para você? E isso vai determinar isso aqui que eu estou falando. Você, as pessoas olharem para você e falarem assim, ó, eu posso não concordar com eles, eu posso não ser crente, mas tem algo diferente na vida deles, eu vejo isso. Eu vejo isso. Eles não andam como os outros, eles andam diferente. Eles não ficam lá grilado, estão perseguindo eles. Não, eles não estão nem aí, estão perseguindo eles. Por que eles não estão nem aí? Cristo ficava aí porque estavam perseguindo eles? Ele? Não. Seguia a vida. Nossa, meu marido não quer vir para a igreja, a minha esposa não quer vir para a igreja, meu filho não quer vir para a igreja, eu vou continuar vivendo a minha vida, apaixonado pelo Senhor, vivendo, não vou lamuriar, não vou reclamar, vou continuar adorando o Senhor. Porque o meu Deus é o meu Deus, é a minha vida. Se a outra pessoa já estava lá chorando, esmilinguida, toda... Não, porque eu faço parte da família bendita do Senhor, essa é a promessa de Deus para mim. Vão olhar os meus filhos e eu falo assim, seus filhos são diferentes. Aprontam do mesmo jeito, fazem um monte de coisa, mas eu vejo alguma coisa diferente. Eu vejo que Deus os abençoa de uma forma totalmente diferente. Eu vejo a mão de Deus sobre a vida de vocês. É impressionante. É isso que as pessoas têm que ver ao nosso respeito. Consta me acompanhando? Amém? Aí seguindo... Regozijar-me-ei muito no Senhor. Regozijar é me alegrarei. Fala, me alegrarei. Me alegrarei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, ou seja, porque Ele me salvou. Quantos são alegres porque foram salvos? Amém? E me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Quero chamar a equipe de louvor. Sabe? Uma coisa que é característico de um filho que sabe que é filho de Deus. Fala assim para o seu irmão, ele não reclama. Fala para ele, ele não reclama. Se você olhar a Bíblia, existe uma lógica bíblica. Olha as pessoas... Olha as pessoas que ficaram reclamando como foi o fim delas. Olha as pessoas que não confiaram em Deus, como foi o fim delas. Olha as pessoas que foram contra a palavra de Deus, como foi o fim delas. Que não obedeceram, que não ouviram o que Deus falou, como foi o fim delas. E procura olhar todas as pessoas que procuraram seguir o que Deus falou. E você vai ver o fim delas também. Você vai ver uma diferença. Você vai ver uma bênção sobre aqueles que ouviram. Sabe... Você, presta bem atenção aqui. Existe uma diferença entre você ouvir e obedecer. Muitas vezes você ouviu, ou leu na palavra o que era para fazer, e outra coisa é obedecer. Quantos estão me acompanhando? O problema grande é quando você relativiza aquilo que a palavra de Deus diz, ou aquilo que Deus falou para você. Então, por exemplo, eu conheço crentes que... Eles não acham nada de mal ideologia de gênero. Eles acham normal. Eles acham normal, ah, a pessoa usa droga, é normal. Não, não é normal. Jesus falou para as pessoas virem do jeito que elas estavam, sim ou não? Mas era para continuar do jeito que elas estavam? Não, era para mudar. Porque o desejo de Deus é que elas mudem. Então eu tenho que amar o pecador como Deus ama, mas eu tenho que não gostar do pecado que ele pratica. Quantos estão me entendendo? Amar ele, mas eu chego e falo assim, olha, mas isso aqui Deus não gosta. Explicar para ele. Agora, quando eu começo a relativizar essas coisas, ah, não, peraí, poxa, o que que tem? Andar embriagado? Não. Deus não proíbe você de beber, mas ele proíbe você de embriagar. Ou seja, usar droga ou qualquer outra coisa. Os irmãos estão me entendendo ou não? Mas ele continua amando, por quê? Ele ama. Ele nos ama. E igreja é o quê? Hospital, não é tribunal. Igreja é o local que nós estamos aqui para quê? Para derramar amor, para ensinar, olha, Deus quer isso na sua vida, para você ser abençoado e viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Nós somos cristãos, nós somos representantes de Deus, servos de Deus, nós servimos ao Senhor. Como é que você serve ao Senhor? Lá no seu trabalho, você vai levar uma palavra de Deus para alguém. Você vai declarar na vida de alguém, você vai amar uma pessoa, vai orar por ela, vai falar assim, não, você está com um problema, eu vou orar todos os dias por você, isso aqui não vai ficar assim, porque Deus não gosta. Ai pastor, mas eu também tenho uma dor, eu também tenho uma doença, não tem problema, vai lá e ora. Quantos estão me acompanhando? Paulo estava doente lá e estava orando pelos outros. Timóteo estava doente lá e estava orando pelos outros. Quantos estão me acompanhando? E segue o jogo. Você não tem que medir Deus por o que acontece na sua vida, e sim por aquilo que Ele é. Por isso que você precisa crer na palavra dEle. A palavra de Deus diz que Ele é bom, então se Ele é bom, não discuto mais sobre isso. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Só abaixa um pouquinho aqui. Para... Lembra que eu falei como você vai ser lembrado? Quero te contar a história de um homem que viveu nessa terra. Quem já ouviu falar aqui do Prêmio Nobel da Paz, quem lembra? É só esses que lembram, os outros não lembram? Aleluia. O Prêmio Nobel foi instituído por um homem chamado Alfred Nobel. Esse Alfred Nobel, ele foi o homem que inventou o TNT, a dinamite, fala dinamite. E a dinamite foi usada, ele pensou em ser usada para construção, mas também começou a ser usada para quê? Nas guerras. Fala assim para o seu irmão, nas guerras. Só que aí o que aconteceu? Ele era um químico, um cara diferenciado, estudou. E aí ele chegou e montava, e tinham fábricas de dinamite. E um dia uma fábrica de dinamite explodiu, porque era uma coisa, porque estava lá. Só que nessa fábrica de dinamite, o irmão dele estava lá. E o irmão dele morreu. Só que um jornal se equivocou. E em vez de falar que o irmão dele tinha morrido, falou que ele tinha morrido. Naquela época, jornal era a única coisa que tinha. Hoje não, você tem um monte de coisa. Pelo seu celular você vê um monte de coisa. E aí o Alfred Nobel, lendo o jornal, estava lá escrito: o mercador da morte morreu. Falando dele. Só que o jornal estava errado, era o irmão dele que morreu. Chegou a informação errada. E ele olhou aquilo e falou assim, é desse jeito que vão lembrar de mim. Aí ele virou e falou assim, não vai ser assim. Vou mudar isso. Aí ele montou toda a fortuna dele para dar prêmios para aqueles que trabalham pela paz. E hoje você lembra de Alfred Nobel o quê? Que ele inventou a dinamite? Não, talvez hoje você ficou sabendo que foi ele que inventou a dinamite. Mas é usado em construções e é muito bom para isso. Só que hoje você lembra do Prêmio Nobel da Paz, porque ele resolveu mudar como as pessoas iam lembrar dele. Hoje você pode escolher mudar como as pessoas vão lembrar de você. Eu e você vamos partir. E como as pessoas vão lembrar de você? Hoje você pode chegar e falar assim, não, vão lembrar como um homem, uma mulher de Deus.
que faz a diferença aonde vai, que não anda segundo os costumes desse mundo, mas anda segundo a palavra de Deus. Você pode escolher. O que vão falar de você no seu funeral? Vai chegar um monte de gente que você ficou devendo lá, tudo lá sentada, para cobrar da viúva, ou do viúvo. Um monte de família lá que chegou porque não sabia que tinha pai. Como vão lembrar de você? Olha, o meu pai, ele só pagava a conta, ele não me abraçava. Não, a partir de hoje eu vou abraçar o meu filho. A partir de hoje eu vou amar o meu filho. A partir de hoje eu vou honrar o meu filho. A partir de hoje vai ser diferente aqui nessa casa. A partir de hoje eu vou tratar minha esposa de uma outra forma. Ela vai lembrar de mim como um homem que foi transformado. Porque escolheu mudar como as pessoas iam lembrar dele. Eu e você, nós temos que ser lembrados como cristãos, como família bendita do Senhor. Pastor, eu não tenho vivido assim. É simples. Prega o evangelho. Leva a palavra de Deus para outras pessoas. E você vai ver o que Deus vai falar. Como disse lá na palavra de Deus: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Para de buscar o que é daqui, meu filho. Isso aqui é passageiro. É passageiro. O que vai ficar é o que você fez em vida. Vai ecoar pela eternidade. Vai ser lembrado, ó. Igual aquele homem de Deus. Até hoje a gente ouve de falar de Jonathan Edwards. Ouve falar de Smith Wigglesworth. Homens que foram usados por Deus. E aí você fala assim: meu Deus do céu. Sempre vai ser lembrado. Por quê? Porque foram homens que escolheram servir ao Senhor. Falar: vou servir a Deus. Lá no meu trabalho, lá na minha repartição. Ali, todo mundo ali, eu vou ser pastor deles lá. A vida deles não vai ser mais a mesma, porque eu vou orar por cada um, pelas dificuldades, necessidades de cada um. Eles vão experimentar de Deus, porque eu vou agora começar a declarar sobre a vida deles. E quando eles tiverem um problema, vão me procurar. Porque vão lembrar: ali existe um sacerdote de Deus, um ministro de Deus naquele lugar. Uma sacerdotisa, uma ministra de Deus naquele lugar. Você foi chamado para isso, querido. Para representar o Senhor e servir ao Senhor. Sacerdote e servo do Deus Altíssimo. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, hoje nós vamos compartilhar a ceia do Senhor. E Jesus disse para nós lembrarmos da morte dele. Sabe, a morte dele não pode ter sido em vão. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Jesus não morreu para você comprar carro, para você comprar casa, para pagar conta. Jesus morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Para que você não viva em função desse mundo aqui, das coisas desse mundo, mas você vive em função do mundo que há por vir. E quando você vive como ele falou para você viver, você experimenta do melhor dessa terra. Porque você sabe que quem cuida é Ele. Não é o mundo que cuida de você. Amém? Não passa ainda não. Não distribui ainda não. Só deixa eu falar uma coisa. Não distribui ainda não. Perdão, irmãos, que estão distribuindo. Só presta atenção numa coisa. Olha para esse ano que você viveu até hoje. Esse ano aqui que passou. 2023. Já está no final. Falta um mês para acabar. Vê como você viveu. E dá uma chance para o Senhor você viver de uma outra forma no ano que vem. Para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Fala, ó, eu tentei esse ano aqui viver do meu jeito e não deu certo. Levanta a sua mão e fala: Senhor, eu quero que viver do teu jeito hoje. A partir de hoje. Sabe onde você está? Fecha os seus olhos. Depois a gente distribui os elementos da ceia. Onde você